Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo. Eu sou o Leandro Bucol.
Eu sou o Okitok.
E estamos aqui com um grande convidado especial para esta edição mais do que especial. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Estamos com Maurício Saldanha. Eu, com prazer, cara, eu sempre quis andar em máquina do tempo, cara. Pra mim isso aqui é surreal demais. Ao longo eu vou me dar conta de que está acontecendo. Não tô conseguindo acreditar que eu estou numa máquina do tempo. Sempre quis.
E ainda mais no DeLorean, né, cara?
Pô, eu não queria falar o nome, não quero ser processado.
Esquenta não, Maurício. Aqui, acho que todo fã de cinema um dia já quis andar no DeLorean voador. Mas a gente não podia deixar de convidar Maurício Saldanha do Rapadura Cast pra fazer esse passeio com a gente.
Exatamente. Maurício, fala um pouco do teu projeto, Cabine Celular, que é um projeto bem bacana, cara.
Somos fãs.
Cabine Celular, pra quem não sabe, cara, era, não sei nem se vocês dois sabem, mas era uma coluna do Rapadura Blog, que é o blog do site Cinema com Rapadura. E daí, isso é a ideia, né, cara? Porque, na verdade, eu sempre quis comentar sobre cinema de alguma forma, porque eu não gosto muito de conversar sobre cinema com as pessoas, sabe? Acho um saco falar de cinema com as pessoas. E é uma ironia porque eu faço um Rapadura Cast falando de cinema. Mas, enfim, lá é diferente, né? É um bando de gente com sotaque estranho e gente que não é muito entendida. Nem eu, ninguém entende. Isso que é legal, falar com gente que não entende de cinema. Meu sonho! É um programa de cinema com gente que não entende nada de cinema.
Que maravilha! Eu assistiria.
Cara, óbvio, essa é a bacana da linguagem, né, cara? É não ter o blá blá blá, psicodélico, intelectual e, sabe, pretenso. É muito chato isso, cara. É muito chato aqueles apresentadores de cavanhaque e de óculos colorido, cara.
Bonecos de ventríloco e companhias assim falando, eu sou um saco.
É um saco. Até porque é muito relativo também essa história de que é entender cinema, né? Cada um entende como quer. Enfim, voltando, Cabine Celular era a coluna do Rapadura Blog e deu certo. Eu achei que podia, né, ter o seu espaço próprio. Conversei com o Jurandir, ele deu total apoio, né? Porque é sempre difícil essa coisa de separar, né? Então a gente separou, porque na verdade foi o Cinema com Rapadura que deu total apoio pra isso acontecer e isso ganhar uma proporção de gente conhecer. E o Jurandir deu o maior apoio. O Jurandir, pra quem não sabe, é o editor, diretor-geral do portal Cinema com Rapadura. E daí foi então pro site Cabine Celular. Que é isso, né, cara? Que é uma tentativa de dar uma primeira impressão, que ela ainda acabou os créditos. Quer dizer, nem acabou, né? Acabou o filme, entrou os créditos, o cara diz o que achou do filme.
Quer dizer, ainda no calor do momento, né?
Exatamente. Mas é que é um saco, na verdade, porque tu acaba não sendo muito, né, sincero. Eu queria ser mais sincero, xingar. Aí tu começa aquela coisa pura política, tu não pode falar tanto palavrão. Mas é um saco assim, tipo assim, Leandro. Eu tô aqui, daí eu tô contigo no cinema, daí eu gravo. É incrível, o diretor tal, o diretor não sei o quê, e as cenas tal, é isso aí. Daí eu desligo o celular, daí, pá, que merda este filme, cara. Daí eu me sinto muito mais sincero falando contigo do que o vídeo que eu gravei, entendeu?
Talvez seja esse tipo de sinceridade que a gente espera de um vídeo do Cabine Celular.
É, que é o primeiro que eu fiz, cara. O primeiro que eu falo do fim dos tempos, que eu só vaiei e xinguei muito. Eu acho que eu fui muito sincero ali. E agora eu penso, cara, imagina o câncer que não vai ter esses comentaristas que são totalmente polidos. Vai ter um... Imagina quanta coisa engasgada eles não têm.
Voltando ao nosso papo de música, nós chamamos o Maurício aqui, não foi à toa. Afinal, esse é um programa especial onde a gente vai misturar os dois assuntos que são música e cinema.
Perfeito, a gente tem essa ideia, cara, desde a primeira edição do Máquina do Tempo, de fazer músicas de cinema, rock que tocaram em filmes. E aí a gente falou, mas a gente precisa chamar alguém bacana de cinema pra falar sobre isso. E aí veio a ideia do Maurício. E a ideia do programa é essa, a gente vai pegar músicas rock and roll que já foram tocados em filmes. Não é trilha sonora original. São músicas de outros artistas que foram usadas em trilha sonora ou em momentos de filme que marcaram a gente de alguma forma.
E é claro que a gente chamou o grande Maurício Saldanha pra escolher as suas músicas também, aquelas que tocaram o coração e os ouvidos de todos nós.
É um trabalho difícil e cretino, né? É a mesma coisa que tu tá diante... Não, é a mesma coisa de que tu tá diante de todas as tuas namoradas e mulheres da tua vida e ter que dizer qual foram as melhores na cara delas. É cretino
mesmo. É o mal das listas com limite, né, cara? De você ter que fazer, selecionar 3-4 músicas, cara. Isso
é... mas uma pergunta que eu faço, que é Ok Tok e Leandro, dois caras que eu admiro, que sacam muito de música. E eu vou dizer uma coisa, o que é rock and roll? O que define ser rock and roll?
Cara, eu gosto de lembrar sempre de um papo que durante o tempo eu trabalhei próximo ao Lobão, e aí ele me entregou uma entrevista que foi feita dele com o Cazuza. Pra falar a verdade, eu não lembro agora se foi com ele, Cazuza, ou ele ou Renato Russo. E era um papo sobre o que é rock and roll. E cara, isso, quando eu li aquilo, eu falei, cara, é isso que eu acho, cara. Rock and roll é atitude. Então tem pessoas que nunca tocaram rock, mas tem atitude. Pra mim, um dos maiores rock and rolls que já existiu da década de 50, 60, 70, até morrer, foi Frank Sinatra. O cara era rock and roll, entendeu? Um cara que no passado dele tem uma relação com a máfia obscura, não dá pra não ser rock and roll, sabe?
O cara que juntou uma galera como o Rat Pack e fez tudo o que fez, cara, não tem show mais rock and roll do que aqueles 5 caras fazendo o que faziam num palco em Las Vegas.
Não, mas só um pouquinho. Não, mas então MC Naldinho é rock and roll. Não, mas só um pouquinho. Um cara também que enfrenta todo dia uma boca que tá ali perto sempre do tráfico, também é boca, né? Também é rock and roll isso.
Sim, 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 também é rock and roll. MV Bill. Esses caras
são rock and roll.
São rock and roll. Com certeza. É pela atitude, é pela sinceridade com a proposta deles. Falar, não, eu vou fazer isso. Um dos maiores ícones pop, eu considero rock and roll, eu considero a Madonna rock and roll.
Não, mas...
Não estilo musical. Ah, tá,
exato, eu tô te entendendo perfeitamente.
Na sinceridade dela, falar, olha, eu sou pop, eu vou fazer, e eu vou fazer com a minha atitude, eu vou comprar
isso. Não, mas isso é uma atitude rock and roll, né? Uma atitude rock...
O que é a música rock and roll? A música rock and roll, eu acho que é aquela... É a música que transmite aquela expressão, aquela frase do... Sem saber o que fazer, o cara foi lá e fez. É mais ou menos
Marty
isso.
Marty McFly mesmo, né? Marty McFly pegando a guitarra lá e tendo que tocar, mas sabendo o que tava fazendo, mas as pessoas não sabiam, enfim... Entendi. O cara pega a guitarra e diz, é o seguinte, faz história.
Sem saber o que tá fazendo, o cara foi lá e fez. Chuck Berry não fazia mínimo do que tava fazendo,
né? Se a gente olhar pra parte do estilo mesmo, do rock, praticamente todas as músicas que vieram daquela primeira mistura do blues com um estilo mais jovem, um estilo menos triste, tal, isso já marca pra mim todo o início do rock e o que vai trazendo, o que vai formando o rock, até essa teia de aranha que tem hoje de rock, que existem milhares de estilos diferentes, todos sobre hard rock, heavy metal, thrash metal, indie.
Vegetarian Progressive Grindcore. Scandinavian New Metal, Spectro Lounge, whatever. Enfim,
então, assim,
de nomenclatura pra simplesmente pegar a guitarra e mandar ver.
Misturou, na verdade, uma série de coisas que vem do mesmo útero lá de trás, que é da música americana, junto com algumas outras influências. E cara, e ela é livre. Ela é livre, por mais que ela se encaixe em conceitos, em estilos, o rock é livre. Hoje o cara faz uma coisa, vamos lembrar da década de 70, na década de 70 os caras faziam uma coisa extremamente elaborada, aí vieram alguns cabeludos de uma garagem, juntaram 3 acordes e falaram, eu toco rock, e o nome desse rock é punk, acabou.
É o Ramones?
Isso é
o Ramones,
livre.
Tá falando?
Ramones, exatamente.
Ramones, exato. E mais tarde Sex Pistols, Exploited, etc. Quer dizer, da complexidade do progressivo a 1-2-3-4 do Ramones, tudo é rock.
Show, obrigado pela explicação.
Ou tentativa da...
vocês deviam trabalhar pra dar uma iniciativa. Não, eu queria dizer que Lost é muito rock and roll, cara. Eu acho Lost total rock
and roll. Lost é psicodélico.
Lost é psicodélico. É psicodélico.
Lost é rock and roll tipo Pink Floyd. Total.
Enfim, explicado pra mim o que é rock and roll. Vamos ouvir rock and roll?
Vamos pra música.
Vamos embora pro som.
E vamos abrir essa edição especial com Nowhere to Run, de Martha Reeves and the Vandellos. Ou seja lá como se pronuncie, do Bom Dia Vietnã, na Máquina do Tempo. Nowhere to run to, baby.
right, guys, now listen to this blues riff and B, watch me for the changes and try and keep up, okay?
I need
E estamos de volta e você acabou de ouvir You Could Be Mine, do Guns N' Roses.
Quem escolheu essa música foi o nosso convidado Maurício Saldanha. Agora diz aí, Maurício, por que que você nos trouxe essa pérola de Axl Rose e Companhia?
Antes eu quero só dizer que deve ter gente gozando neste exato minuto ouvindo, porque é um barato essa coisa. Eu quantas vezes fiquei na expectativa dos caras dizerem o nome da música que eu tô ouvindo e os caras não dizem. A gente tem que esperar uma hora, o trânsito já foi, tu já comprou o pão na padaria, tu tem que sair da garagem e não disseram o nome da música. Então é isso, eu acho que ninguém, né, acho que ninguém desconhece essas vozes, a voz aí do Axl Rose. Cara, e o Cube Mario, por quê? Porque em 91, acho que foi a maior sessão da minha vida. Em algumas, tem, óbvio, Indiana Jones, tem algumas sessões que eu gosto muito de lembrar, ainda do cinema de rua, do cinema de calçada. E essa aí tá, tem muito carinho por essa. Ontem, cara, deu o Exterminador do Futuro 3 na televisão. Que bomba, né, cara? Que coisa horrorosa, sabe? Eu acho que devia ser proibido. Eu entendo que pra indústria continuar, os caras têm que abrir mão da franquia, né? Fazer rolar, fazer render mais dinheiro. Tentar, né? Porque eles nunca tentam fazer um filme pra não ganhar dinheiro. Eles tentam fazer pra ganhar dinheiro. Né? Eu até comentava ontem lá com o Jurandir, uma do RapaduraCast, sobre o Velozes e Furiosos, que os caras nunca pensaram em querer acabar com a franquia, mas sim fazer render. Não deu certo, tanto que voltaram com o time principal. Agora o Exterminador do Futuro também, cara. Eles estão tentando de novo agora com o 4.
O 4 tem a série, né, cara?
Mas não dá. Pra mim, ontem mesmo, com o Schwarzenegger, não deu, cara, sabe? É o James Cameron e é o James Cameron. Tem que ser o cara.
Não tem como ser diferente. Quem era aquele diretor do 3, aliás?
É o Jonathan Mostow, né? O que fez o... Aquele... Como é que é o nome daquela bomba? Bomba não, até que a premissa é muito legal, que é o Breakdown, com o Kurt Russell, que ele tá na estrada. É muito bacana aquela história. Ele tá na estrada, o carro estraga, e ele não sabe se ele deixa a mulher dele na estrada e pra pedir ajuda, ou se ela vai pedir ajuda, sim, e ele fica na estrada.
Cara, eu lembro, foi ele.
Eu não vi esse filme, eu não vi.
Pô, é bacana. Eu gostei, né? Não é nada de... Assim como o Exterminador do Futuro 3, não é nada assim, ó, não sei o quê, mas foi uma diversão... Legal, bacana.
Mas nós estamos falando de Exterminador do Futuro, né? Não podia estragar, cara, essa...
Exterminador do Futuro não pode ser uma diversãozinha legal assim. Exatamente. Não, Exterminador do Futuro tem que ser uma porrada na moleira, né?
E teve uma continuação tão boa, né, cara? Depois do primeiro veio o 2, com tudo funcionando perfeitinho. O retorno do T-800, o T-1000. Cara, a trilha sonora que ficou do cacete, com o Cube Mario tocando toda hora, martelando, né, cara?
Não, e é isso, eu quero, então, eu me estendi, não falei da minha emoção. 91, eu tinha 12 anos, meu pai me pegou, cara, 6 horas da tarde, eu e meu irmão, e a gente foi ver aqui no cinema de rua de Porto Alegre, cara, lotado, 700 pessoas dentro do cinema, foi uma das coisas mais incríveis, cara, assim, em cinema que eu já assisti, e vi depois 4 vezes no cinema mais, eu vi 5 vezes também no cinema. E acho tudo, cara, eu acho a fotografia do filme espetacular, eu acho a trilha sonora espetacular, a incidental, né, nem a... Eu falo nem do Guns ali tocando, mas eu acho que é incrível o lance do Guns, acho que tem tudo a ver com Schwarzenegger, aquela cena onde ele vai encontrar com o T-1000 lá no shopping, eu me arrepio, cara, tô arrepiado de lembrar. Ele tira a arma da caixa com as rosas, que sacada.
Cara, aquela cena é ótima, né, cara, ótima.
Tudo... Aliás, Armas e Rosas, né? Tinha tudo a ver.
Sim.
Tinha tudo a ver em colocar a música do Guns ali na hora.
Tudo a ver. Não, é impressionante, cara. Eu acho um dos grandes filmes mesmo da década de 90 e da história do cinema, eu acho, Exterminador do Futuro 2. Acho um dos melhores filmes de ficção. Eu achei ontem palhaçada, cara. Não consigo imaginar o Schwarzenegger no 3 como um ciborgue. Vai desde a jaqueta, cara. Até a jaqueta os caras tentaram fazer mais estilizada e cagou. A cena que eles querem reprisar do segundo, onde ele sai, aquela cena antológica do segundo, quando ele entra e pega as chaves do motor da Harley Davidson, uhum, lá, e põe o Ray-Ban. Nesse aí ele faz uma tiradinha que ele entra numa boate gay e ele sai com um óculos totalmente gay. Ah, palhaçada.
Não, não dá, né?
Não, não dá, cara, né, assim, cara?
O 3. Do 2, cara, tem uma cena que pra mim é marcante pra cacete, que é aquela perseguição
do, caminhão.
A do caminhão. Ah, aquilo é muito bom.
Demais. O som tecnicamente é impecável. Sim, eles se dão uma retada os dois, né? E não adianta, né, cara? Não para nunca, mas. É um banho pra esses filmes de ação de hoje que não conseguem reprisar uma cena dessa.
Com certeza. Aprendam, crianças. Exterminador do Futuro faz escola.
Já tem 18 anos, né, cara?
Cara, e vocês, cara? Vocês que são aí entendedores da música. Me explica, por que que Guns morreu?
Cara, vamos lá.
Cara, assim, Guns N' Roses, na minha opinião, sempre foi um projeto pessoal do Axl Rose, nunca foi um projeto da banda, assim, ou ele nunca admitiu que a banda levasse, entendeu? Que a banda comprasse a ideia e fizesse parte do projeto. Tanto que a mudança de formação, tiveram esses 12 anos aí pra lançar o próximo álbum,
aquela
o
Chinese Democracy,
que é uma bomba, sabe, assim, ainda mais depois de 12 anos esperando o álbum do Guns N' Roses, e vem uma coisinha, sabe, e aí ficou na promessa, sabe aquela coisa que você promete que vai fazer, e aí você passa a ter a obrigação de cumprir, e fica tentando, e fica tentando, e fica tentando, e aí entra grana por fora pra poder patrocinar a produção do álbum, e aí cria-se uma campanha de dar refrigerante pra todo mundo pra todo mundo quando o álbum for lançado, e aí cria-se uma série de compromissos e acaba se fazendo para atender aos compromissos.
É mais ou menos que nem Hero, sabe? É o cara fazendo um negócio bomba e depois chega na mídia: não, você me desculpa, mas o próximo vai ser melhor. E o Axl Rose ficou há 12 anos falando: não, porque vai ser melhor, vai ser o máximo, vai ser não sei o que. Enfim, Heroes. Boa,
assim, enquanto a formação boa do Guns era essa formação do Use Your Illusion 2, sabe, assim. Essa formação era muito bacana, cara. Funcionava, tinha lá as músicas chatinhas que abusavam do vocal do Axl Rose, tipo Don't Cry, mas tem a parte boa, cara. A versão que eles fizeram de Knock on the Heaven's Door do Dylan é do caramba, sabe? Caramba.
Na verdade, Guns N' Roses, ele tinha. A alma do Guns N' Roses eram 3 membros: o Axl, o Slash e, por incrível que pareça, que ficava sempre lá no fundo, o Duff, o baixista. Uhum. Né? Que também era um grande compositor que participava muito ali da parte das composições. Saíram o Slash e o Duff, o Axl ficou sozinho e desbaratinou. Aí é o avião que perdeu o rumo, é Heroes.
Não, tranquilo, quanto isso eu entendo, mas eu não sabia que esse último disco é assim, é só o Axl.
Na verdade, da formação original.
É, da formação original, só o Axl, mas assim, ele passou uns 12 anos. Chama o fulano de tal pra tocar guitarra. O cara tocava meia música. Ah, não gostei desse cara, demite ele e chama o outro. Não, porque é isso, ele ficava contratando músico a cada semana. E aí acabou que o disco virou uma grande salada de músicos. Cada música era gravada com 10 músicos diferentes. Pedaço de guitarra de um, pedaço de guitarra do outro, pedaço do baixo do outro. E virou uma salada, assim, que ninguém entende, né? A única constante ali era o Axl, que tá pior do que nunca.
Não tem balada, como tinha baladas no Use Your Illusion, não?
Cara, tem uma tentativa de balada tão ruim. É tipo, imagina o Axl Rose tentando cantar igual o Isaac Hayes.
Que isso, Deus!
Pelo amor de... sabe? Axl Rose tentando cantar Motown.
Nossa senhora! Próxima!
Vamos lá, vamos pra próxima, né? E antes disso, nós ouvimos Everybody Needs Somebody to Love, do filme Os Irmãos Cara de Pau, que eu tenho um carinho enorme por esse filme. Posso dizer que se eu gosto de música hoje, não só de rock, mas de música de uma forma geral, foi por causa desse filme.
A lembrança imediata que eu tenho de Os Irmãos Cara de Pau é curtição. O filme é uma curtição do início ao fim, cara. Eu me divertia plenamente assistindo aquilo, cara.
É verdade.
E assim, ele cresceu pra mim depois, né? Porque aí depois, conhecendo mais música e tal, eu comecei a pegar as participações, cara. Ray Charles faz parte do filme, Aretha Franklin faz parte do filme.
O John Lee Hooker dá uma pontinha ali.
Não é nem fazendo parte, né? Porque participação a gente tem Whitney Houston, Mariah Carey, essas cantoras tentando. Na verdade, são uma... A Aretha Franklin canta Respect, não canta? Tem uma hora que ela canta.
Canta. O Ray Charles toca.
É. Cara, é. Eles não só atuam no filme, como cantam, como dão as suas palhinhas também.
Não, e eles fazem eles. Eu acho que uma que faz uma personagem é a Aretha Franklin. Se não me engano, é personagem. Mas o Ray Charles é o rei. É. E os outros, o Steve Cropper, é o Steve Cropper, entendeu?
É, e por aí vai.
Eles são os próprios. É um mergulho nesse mundo do blues, sabe? É muito maneiro.
É uma viagem.
E os próprios protagonistas, o John Belushi
e o Dan Aykroyd
também eram músicos, né? Faziam. O Dan Aykroyd faziam shows os dois, não faziam? Se apresentavam.
Na verdade, a dupla The Blues Brothers, né, que foi traduzida aqui como Irmãos Caradical, eles eram um quadro do Saturday Night Live, que inclusive no começo eles não entravam vestido de judeu da prestação, como dizia no filme, eles entravam vestido de abelha. Eles cantavam blues vestido de abelha.
Meu Deus!
John Belushi, quem procurar no YouTube, né, a gente tem como colocar o link aí na postagem, não tem?
Tem. Vamos colocar lá, com certeza.
O John Belushi, tem uma cena de John Belushi. O John Belushi era fantástico, é uma grande perda, né?
Não, eu sinto essa falta do John Belushi até hoje, cara.
Tem ele no SNL, no Saturday Night Live, fazendo uma gozação do John Cooker, e de repente o Joe Cooker entra! Na verdade, o Joe Cooker tá cantando e o John Belushi depois entra imitando ele. O Joe Cooker fica olhando pra ele, cara, ainda cantando. Cara, é demais!
Isso é incrível!
Não, Saturday Night Live é um grande programa, até hoje eu assisto, até hoje tem qualidade o programa, é um banho, assim, é impressionante. O Brasil ainda devia se espelhar e fazer um programa desse bacana, porque o Zorra Total não dá pra aguentar. Né?
Sem o programa não haveria o Blues Brothers, que influenciou tanta gente nos anos 80. A começar por mim, por exemplo, que eu me lembro, foi o primeiro filme que eu vi no cinema. No cinemão mesmo, meu pai me levou, eu tinha 5 anos de idade. Acho que foi o primeiro filme que eu vi que não foi Trapalhões nem o Tio Maneco.
Genial! Assistiu no cinema?
Assisti no cinema, cara. Fiquei. E engraçado, claro, com 5 anos de idade, eu não tinha concentração pra prestar atenção na história, nada disso. Mas eu fiquei aí do cinema impressionado com a trilha sonora, com a música. Acho que foi quando eu ouvi blues e soul pela primeira vez. Eu fiquei tão impressionado, tão maravilhado com aquilo que eu disse, cara. Eu virei pro meu pai e disse: pai, eu quero aprender a tocar violão. Porque eu quero aprender música. Foi por causa
e tu desse só virou filme. E tu só virou um cara de pau, né?
Isso já nasceu assim, no talento natural.
Metade ele cumpriu, cara.
Eu quero saber se tu virou músico ou não virou.
Cara, assim, eu vou vender o peixe do Octoque, porque ele é um fudido, tímido e maldito, sacou? E esse moleque é um dos caras mais talentosos que eu conheço. Já qualquer instrumento na mão dele, dá 2 dias ele toca.
Eu pago o jabá que a gente
é combinou. Um maldito, eu tenho raiva dele por causa disso, porque eu sou exatamente o oposto. A gente se conhece desde a infância e eu sou exatamente o oposto. Eu tentei todos os instrumentos e não aprendi a tocar nada. Que raiva que eu tenho dele, cara, nessa hora.
Eu também sempre quis, cara. Eu tenho, assim, um peso na minha consciência, assim, ainda quero, pelo menos... piano, teclado, um tecladinho, Yamaha.
Aí, né? Teclado eu não tentei!
Olha só!
Só vale dizer uma coisinha também aqui sobre o Blues Brother, os irmãos Cara de Pau, que é o diretor, John Landis, que é muito rock and roll, né? O cara depois aí, que ano que foi? 83? Que ele dirige o Thriller?
O Thriller é de 83, 84.
Se não me engano.
Sim, 83, 84.
Então, pô, aqui pra mim é o maior clipe da história dos clipes, não existe. Eu até hoje acho chato essas bandas que querem fazer parte dos seus clipes, né? Eu acho que esses dias uma banda queria que eu fizesse um clipe pra eles, e eles disseram, que quem sabe, né, a banda quer aparecer. Eu digo, eu nunca gostei, cara, de banda que aparece em clipe. Eu acho que daí já confunde a história. Eu acho que música é música e tem que ser a trilha de uma cena.
E então você faz como o próprio Michael Jackson fez no Thriller, como foi feito com o Michael Jackson no Thriller, que ele aparece, mas contando, fazendo parte da história.
É.
Né? E não exatamente. Tocando.
Ele atua, né?
Ele atua. Não, mas tem banda que atua também, né? Faz umas caras cretinas. Mas não, eu até quero dizer que é uma contradição isso minha, porque adoro e acho um dos clipes mais... fantásticos da história, que é o que aparece inteiro o próprio cantor, que é o Michael Jackson. Mas daí salva a exceção, que é esse cara. Não existe pra mim, cara. É um grande. Eu acho que isso tinha que ser todo o clipe. Eu acho que o cara, ele fudeu com tudo, Porque ele fez história de uma maneira que, tipo, eu teria vergonha de querer fazer um clipe depois, porque não tem, cara, sabe? O cara mostrou como é que se faz, ele fez um filme, né, cara? É um curta-metragem, na verdade.
Se eu não me engano, é o primeiro zumbi negro que eu vi, cara.
Exatamente. Não, e que abriu portas pra depois ter zumbi indiano, né? Que tem uma paródia indiana, não tem? Uma
verdade. Verdade.
Agora você vê como é que é a decomposição do zumbi, né? Agora ele é branco, cara.
É, é a maldição de Thriller.
Que merda, né? O cara era presa, né? O cara era bonitão, o cara se cagou, né? É, tu viu que a gente tá, é uma tendência isso? Com as duas músicas que a gente apresentou, a gente tá acabando matando as pessoas e vendo que eles estão, quer dizer, eles já estão na cova. Axiom. Vamos pra próxima?
Bora, porque não tem pra onde correr com Nowhere to Run. Martha Reeves and the Vandal. Mais uma vez, fazendo essa brincadeira que a gente tá fazendo. Eu não assisti no cinema o Bom Dia Vietnã. Eu era muito novo, em 87 eu tinha 11 anos, então... Mas, se bem que nessa época eu assisti A Fúria do Protetor, que era impróprio para menores de 16, né, cara? Eu assisti.
Tudo bem.
Eu acho que é totalmente... podia passar o Bom Dia Vietnã por tua
Podia, mas... Não era de porrada, e na época a garotada que queria ver o filme era de Van Damme. Van Damme não, de Stallone, Schwarzenegger, né? Quando eu vi pela primeira vez Bom Dia Vietnã, eu trabalhava numa locadora e eu peguei aquele VHS com o carão do Robin Williams e falei, cara, vou levar isso pra casa. Coloquei tudo bem, filme tranquilo, até o primeiro grito.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ.
Good morning, Vietnam! E que ele entra fazendo... aquelas vozes e levando um caos pro exército, cara. E com uma seleção musical de primeiríssima, cara. De primeira. O álbum é. A trilha sonora é fenomenal. Fenomenal. Ele já abre com o pé na porta, né, cara? Que é Nowhere to Run, que é maravilhosa.
Eu tenho um tesão por essas mulheres da Motown, que é a Martha Reeves, e que é a Supremes, que é a Mary Wells. Tem uma galera aí. Que até a gente vai citar outros filmes aqui, e em outro filme, depois a gente vai falar até do Tarantino. Tarantino usa muito essas negras aí, essas mulheres fabulosas e negras da Motown. Aliás, que não tem negra que cante mal, né, cara? Não tem, né? Meu sonho é namorar uma negra que canta.
Ué, cara, então não é muito difícil, porque elas não cantam mal, nenhuma canta mal.
Negra americana não tem que cante mal. Agora, se ainda for gorda, meu amigo, é um arraso.
Acaba.
Refora isso.
Mas gorda já não dá. Não, eu tava tentando visualizar eu e uma gorda. Cara, o Bom Dia Vietnã tem uma história que é um pouco tanto que me incomoda, talvez, cara. Essa coisa do cara ser um... Tá certo que a ideia dele, né, é um radialista, né, que tenta fazer o Vietnã ali ser mais... Né, ser uma coisa mais...
mais leve.
Mais leve, exato. Mas aqui eu lembro do documentário do Fahrenheit, 11 de setembro, do Michael Moore, onde eu fiquei pasmo vendo que a tropa americana escutando no iPod Metallica e matando as pessoas. Então, no caso, tempo... Bom Dia Vietnã, o pessoal matando ouvindo Martha Reeves e The Vandellas.
Não funciona, né, cara? Um de guerra que eu acho muito interessante, que trabalha muito com ironia, é o Nascido para Matar, né, cara? Nascido
para Matar.
Que lida com a trilha sonora, é uma grande ironia com toda a situação da guerra. Em que, no Exato. Final, eles estão marchando, cantando Mickey Mouse.
E o Bom Dia Vietnã já é mais... Na verdade, o filme é distribuído pela Buena Vista, ou seja, Disney, né? Então, é uma coisa bem... Tô dizendo, era muito possível de tu assistir, né? Eu tô aqui, abobado, sabendo que antes dos 11 anos, assistir Robin Williams é coisa de boiola, né? Então você que assistiu Bom Dia Vietnã antes dos 11, você saia do armário, né?
Você que assistiu Bom Dia Vietnã antes dos 11, você provavelmente foi criado pelos avós, fez teatro infantil.
Mas era toda uma geração, né, cara? Na década de 80, o que fez a gente foi... Stallone, Schwarzenegger, depois Chuck Norris, Bruce Lee, cara, os filmes do Bruce Lee, que é até antes. Porra,
Charles Bronson,
óbvio.
Desejo de matar, claro. Aí de repente vem um moleque desse, eu vou ver Robin Williams. Porra. Que isso, meu amigo? Fala
não
baixo.
Jogamos bola. Tu não tá mais no nosso time, né? Tu não joga mais bola com a gente.
É, não. Ó, valeu.
Caralho, mas tem mais bom. Coisa, né? Nesse filme tem mais coisa que toca, né? É uma trilha sonora do caralho.
É uma trilha sonora fenomenal, cara. Ela é cheíssima de grandes sucessos, de música que tem a ver com esse clima de vou deixar mais leve. Toca Louis Armstrong, cara.
Isso, que é What a Wonderful World, toca no final, né?
Exatamente.
Cara. What a Wonderful World.
É maravilhosa, cara.
E como estamos falando de cinema, não podia faltar uma música do nosso querido De Volta para o Futuro. Vamos ouvir então Huey Lewis and the News com The Power of Love na Máquina do Tempo.
Been a good friend of mine, but Lately something's changed, it ain't hard to define. Yes, he's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes, and she's loving with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. Play along with the charade. There doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night.
Started out with love and hang up.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Stuck in the Middle with You, do Steelers Well, usado no filme Cães de Aluguel, do mestre das trilhas sonoras, roqueiras, bluseiras
e trecheiras,
Tarantino, cara, fenomenal.
É marca registrada de Quentin Tarantino usar umas trilhas sonoras que ninguém nem sonhava em existir, quanto mais de usar num filme, né?
Tinha uma trilha sonora, ele fez uma coletânea que saiu, eu tinha, não tenho mais esse CD, que era só a coletânea das músicas dos filmes dele, né?
Eu tenho essa coletânea, é fenomenal.
Ah, é Tarantino Connection, né?
É Tarantino Connections, é muito foda. Porque ele pega várias coisas, pega Jack Brown, pega Cães de Aluguel, pega Pulp Fiction, pega tudo, mistura com ele.
E acredito que tem aquela que nós comentamos em off, que é do True Romance, do Amor Queima Roupa. Acho que tem uma canção do Amor Queima Roupa ali.
Eu não lembro de ter, não.
Provavelmente
quem,
deve ter.
Pra quem tá ouvindo e obviamente não ouviu a nossa conversa em off, foi que nós comentamos aqui que Tarantino escreveu o seu primeiro roteiro, que é O Amor é Queima-Roupa, que também tem uma trilha fenomenal.
Aliás, esse roteiro que não foi ele que dirigiu, não é isso?
Exato, foi o Tony Scott que dirigiu Amor é Queima-Roupa, com Brad Pitt, Christopher Walken, o elenco é o Christian Slater, o Val Kilmer faz o Elvis. É incrível o filme. Cães de Aluguel, essa música, já que tu escolheu então, Leandro, me diz, é a hora que o Michael Madison tá passando gasolina no outro cara, né?
É, exatamente, que o Mr. Blonde tá cortando a orelha e passando a gasolina no cara, exatamente nessa hora. Assim, é uma combinação esquisitíssima, né, cara? É esse som, que é um som ótimo de se ouvir, com uma cena fortíssima, né? E o cara dançando, sabe? Pouco se importando, né? O Mr. Blonde
bizarro,
lá.
Bizarro. É um filme totalmente, é uma cena apavorante, né, cara? Na verdade. Imagina tu preso, o cara me mete uma música dessas, um rock and roll, e te mete gasolina. Deu, tu não tá, né? Tu não tem escapatória dessas coisas.
E assim, tem uma outra coisa desse filme que eu acho fenomenal, que é durante a trilha sonora inteira entra a voz do Steven Wright fazendo o DJ da Super Sound of the 70s. Cara, aquilo era fenomenal. Dá uma sensação de que você estava assistindo uma coisa do outro lado da rua enquanto estava ouvindo a sua rádio, entendeu? Então a sensação que eu tive quase toda do filme é, cara, que isso está acontecendo do outro lado da rua. Essas cenas deles andando, sabe?
Não, incrível mesmo. Nunca tinha parado de pensar nisso. Tipo, tu tá esperando, sei lá, a tua mãe sair de uma loja, ouvindo a rádio, e esses caras tão atravessando a rua de terno e gravata.
Exatamente, cara, essa é a sensação que eu sempre tive, e cara, eu escuto essa trilha sonora sempre que eu posso, muito por causa das entradas da locução, do clima que me faz lembrar, sabe, assim, de tudo isso que envolveu essa experiência cinematográfica, musical, que o Tarantino produz, né?
Cães de Aluguel é a resposta de uma trilha sonora muito bem aplicada.
Eu sou um cara que, vou te dizer, é uma ironia eu estar aqui participando disso, porque eu não gosto de trilha sonora em filme, mas quando é bem aplicada, como nós estamos citando nesses filmes, é impressionante como não tem como tirar. É, casa tão bem que não existe um filme sem a música sem um filme. Mas eu prefiro filmes silenciosos, filmes que, na verdade, não silenciosos, mas filmes que beiram a realidade mesmo, que eu tô assistindo uma coisa que aconteceu. Então, com a trilha sonora, às vezes não consigo, sabe, não é um filme. Eu vejo assim, ah, é um filme, já não é real, beleza, embarco mesmo assim, mas não prefiro. Agora, é impressionante mesmo quando casa tão bem, que é o caso dos filmes do Tarantino, que é os filmes que a gente acabou de citar, que é o Guns N' Roses no Exterminador do Futuro, que é o Bom Dia Vietnã. Assim, até faz... não tem como, né? Não tem como separar. É impossível separar.
Né? Ela encaixa na história, né? Faz parte. Uma coisa é você ter um exemplo estilo Náufrago, que tem aquela primeira hora em silêncio. Ali não cabia trilha sonora. Da onde viria aquele sonho? Como é que ia passar aquela sensação de solidão?
Imagina se mete um James Brown tocando na ilha.
E antes, o que é que a gente ouviu, Maurício Saldanha?
Jersey's Girl, de Rick Springfield. Aliás, eu sempre tive uma dúvida se Springfield... Existe uma cidade Springfield, né? Por isso que os Simpsons lá, existe, acho que três cidades.
Isso, parece que são três ou quatro cidades chamadas Springfield. E aí, por isso que o nome é Springfield.
Exatamente. Inclusive, teve até uma brincadeira na internet, na época do filme, que perguntaram aonde fica a Springfield, qual delas é a Springfield dos Simpsons. E que no filme responderam. E
será que Springfield não... Eu não sei qual é Springfield do próprio Rick.
Talvez seja só do sobrenome mesmo.
Boa. E toca no filme Boogie Nights, que pra mim é um top 5, eu diria aí. Boogie Nights. Aliás, eu diria 5 filmes do Paul Thomas Anderson, né? Todos os filmes. Mas enfim, essa música toca numa das cenas mais... fenomenais, já que aqui o adjetivo é fenomenal, sabe? É uma das cenas mais fenomenais da história do cinema. Pra quem não viu, por favor, aluga hoje, tá ouvindo, vai atrás, baixa, sei lá, dá um jeito de assistir esse filme, que é uma obra-prima. E tem uma das cenas mais fantásticas da história de 120 anos aí de cinema, que é quando tem uma transação de drogas, onde aquela cena, cara, pra mim, eu, pra quando vejo um filme, eu não gosto de um filme assim, tipo o Ray, né? O Jimmy Fox lá ganhou o Oscar por Ray, né? Beleza, grande atuação que ele fez, tudo mais. Mas eu gosto daquele ator que faz uma cena, um olhar, uma coisa que fica pra história. E Mark Wahlberg, nessa cena da transação de drogas, onde toca Jersey's Girl, é isso, né? Na verdade, só pra explicar então rapidinho, o Mark Wahlberg tá indo fazer a transação de drogas com o John C. Reilly e o Thomas Jane, que fez o Justiceiro aí no cinema também, aquela bomba. Mas enfim, tá os três indo fazer uma transação de drogas e que tem o... me foge a memória agora, por favor, Leandro, Octoque, o...
Alfred Molina.
O Alfred Molina tá de roupão. Aquela cena é fantástica.
Aquela cena é muito boa, cara. Muito boa.
E tem um oriental ali, o... não lembro do nome dele agora, estourando uns foguinhos, aqueles estalinhos.
É o oriental estourando os foguinhos, é o negrão gordão, gigante, fazendo a segurança, né, cara? A cena inteira é desconcertante.
É verdade. Exatamente. E me desculpe, eu acho, vou levar uma surra agora, mas eu acho que mata qualquer cena que Tarantino tenha feito.
Tarantino. Ainda bem que você tá em Porto Alegre, tá?
Porque eu acho que bate tudo, ó. Ele colocou música, eu acho que colocou música muito melhor do que Tarantino ali nessa cena. Acho que ele transa drogas ali numa cena envolvendo, né? Ela não deixa de ser uma cena mafiosa. Muito melhor, me desculpe, eu acho. Fãs de Tarantino, Paul Thomas Anderson é foda, entendeu? E então toca de Jersey's Girl, então tu vai transar, imagina tu vai fazer uma transação de drogas e tá ali um cara de roupão, esse oriental com jogando bombinha no chão. O negão com uma metralhadora e de repente esse cara de roupão tem ele tem um Greatest Hits em cassete, né? Uhum. Ele gravou as melhores músicas dele e de repente toca Jersey's Girl e esse cara doidão tocando, cantando junto Jersey's Girl. E uma hora a tomada, cara, então a câmera foca no Mark Wahlberg durante uns 3, 4 minutos. 3 não, minto, 1 minuto e meio talvez. E isso, cara, pra quem vê cinema, pra quem faz e quem produz cinema, isso é de uma audácia do cacete. Parar tanto tempo
em uma cima tomada de um ponto sem... só, né?
Exatamente. É muito arriscado, é uma coragem. E para muito tempo no Mark Wahlberg, onde ele fica com uma cara de que tá pensando em tudo aquilo, já tá no segundo ato do filme. Então o Mark Wahlberg tá pensando, tipo, cara, eu comecei lá como astro pornô, tô aqui já em decadência, fazendo uma transação de droga, que porra é essa?
O que eu tô fazendo aqui, né, cara?
Dá pra ler o pensamento dele, né,
então, cara, assim, o Mark Wahlberg pode não fazer mais nada na vida, que eu acho que não fez mais nada na vida, que ele é ator por essa cena. E Rick Springfield fica na minha memória, no meu coração, por causa que, né, tá ali como cara que faz a trilha dessa cena, é memorável. E, aliás, tem mais motivos também, né? É música de mulher, né? Porque parece que foi feito pra uma mulher, é isso?
Foi feito pra uma mulher que ele conheceu rapidamente em uma turnê, que ele também é ator, né? Ou então em alguma produção, e ele não lembrava o nome dela, então ele chamou o nome da música de Jessie Girl e a mulher nunca soube que era pra ela. Ele não lembrava o nome da mulher e aí já era.
Só sabe que era uma garota de Jessie.
Então eu tenho mais carinho por isso, porque eu também sempre quis fazer uma música pra mulher. Aliás, eu tenho 4 músicas pra 4 mulheres que são horríveis e o Octoque podia musicar, né?
Isso seria um ótimo desafio pra você,
Octoque. Olha aí a promessa, e no final do ano a gente vai tocar a música de Maurício do Tempo. E nós abrimos esse bloco com um clássico, acho que um dos mais esperados neste podcast, The Power of Love, com Huey Lewis and the News. Não podia faltar nada do De Volta pro Futuro quando se fala de um podcast de trilha sonora de filme.
E de Máquina do Tempo, né?
De Máquina do Tempo,
cara. Cara, eu não tenho comentários para fazer sobre isso, cara. Assim, se você viu, você sabe qual é a experiência
de assistir. Que foi fenomenal.
Eu acho que o único comentário que se pode fazer, que é uma surpresa que eu tive, acho que nas sei lá, vigésima vez que eu vi, que o Huey Lewis aparece no teste que o Marty McFly faz pra banda do colégio, pro concurso do colégio, né, da escola.
É verdade.
É o Huey Lewis que tá anunciando ali. E o Michael J. Fox, o Marty McFly, na hora do teste, faz a versão do The Power of Love.
Exatamente. Pô. E é o próprio Huey Lewis que fala: vocês tocam alto demais. Próximos, né? I'm afraid you just turned on
loud. Next place. Esse filme pra mim foi marcante pra cacete. Eu praticamente comecei a andar de skate por causa desse filme, aquela cena dele quebrando.
Nossa senhora!
Tem muita coisa assim que marcou. Eu lembro que eu era pirralho, cara, em 85, e tinha uma frase que todo mundo no play do prédio falava e na rua falava: era, tem o lance do xixi, de que quando você tiver um filho e ele fizer xixi no tapete, não briga muito com ele,
por favor.
Não, e é um dos poucos filmes, ó, que Leandro, é um dos poucos filmes que mexem como o Star Wars mexeu com a brochura, né? Tu nunca vai ter um sabre de luz, e tu nunca vai ter um hoverboard, e tu nunca vai ter um DeLorean.
Bom, é verdade.
É verdade, infelizmente. A gente tenta, a gente faz podcast, mas a gente não tem um DeLorean.
Nós fazemos um podcast de música de máquina do tempo porque é frustração nossa enrustida de não ter um DeLorean voador. Não só a trilha sonora do rock and roll, propriamente dita, mas a trilha sonora é incidental, né? A trilha sonora composta pelo...
John Williams.
Pelo Alan Silvestre, exatamente.
John Williams é aquela resposta: se você não sabe, você joga John Williams, né? Porque ele trabalha a cada 10 filmes, ele faz 8, né? É.
Ou hoje em dia, Danny Elfman.
E não tem... Oingo Boingo. Mas não tem como, cara. Não tem como eu não entrar num carro... E lembrar dessa música. Tan, 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 taranana, isso é incrível.
Estradas? Pra onde vamos se não precisamos de estradas?
Chega, sem comentar. Acho que a melhor coisa é isso.
Então faz o seguinte: escuta o Rapadura Cast sobre De Volta pro Futuro, que pronto, já isso. É nostálgico pra cacete, acabou.
E depois você corre direto pra trilha sonora do De Volta pro Futuro e curte esse som que é muito bom.
E depois você vai lá no cabine celular número 345 e vê eu falando da refilmagem.
Ó! Puta! Maravilha!
Ou então não, você vai no cabine celular número 522, quando o Maurício já estiver com uma máquina do tempo na mão, voltando em 85, falando: estou saindo, velhinho, estou saindo, estamos no crédito final, e vamos para o próximo bloco, logo de cara com American Woman, do Beleza Americana, na máquina do tempo. American woman, stay away from me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important
machines. I don't need your ghetto scenes. Gonna let get hypnotized. Sparkles on one of his eyes. Now we're on. Get away. Listen what I say, American woman, stay away from me, American woman, mama let me be, I gotta go, I gotta get away, babe I gotta go, I wanna fly away.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Mr. Eric Clapton tocando Pilgrim, que fez parte da trilha sonora do Máquina Mortífera 4. Maurício Saldanha, esse foi, na minha opinião, o mais ou menos da série.
Total. Então tá, não, olha só, eu, quem puder ouvir o Rapadura Cast 124, que é sobre Velozes e Furiosos, eu falo ali que gostei de ter a volta dessa reunião aí de Vin Diesel, Paul Walker, a Jordana Brewster, a Michelle Rodrigues, o time todo é voltando, verdade. Porque eu não quero botar na expectativa de ter o Máquina Mortífera 5 como resultado de um filme policial bom de novo. Ou seja, mas até é irônico isso, porque na verdade estão voltando com o time do Velozes e Furiosos. Enfim, mas talvez seja essa a resposta, porque não tem mais filme policial bom. Eu acho que Máquina Mortífera, em 87, foi assim a coisa mais espetacular em termos de filme policial, porque ele quebra aquilo que vinha de filmes do Sidney Lumet, que era o Sérpico, ou de filmes de Scorsese, como Taxi Driver. Ele quebra isso com uma pitada de humor. Então, é o único cartaz, cara. Procura, é uma aposta que eu faço aqui com todos os ouvintes do Máquina do Tempo, com o Ock, com o Leandro. Aposta de me achar um pôster de um filme policial aonde esteja escrito, a não ser fora o Máquina Mortífera 2, um outro que esteja escrito: a magia está de volta.
Caraca, cara, eu não tinha me lembrado disso.
Cara, o que eu lembro é do primeiro. Eu já fiquei aficionado pela chamada, que era algo como: Murtog tem uma arma, Riggs é uma arma. Eu achava isso do caralho, cara.
Do caralho. E veio o Mel Gibson pra quebrar, né, com esse estigma que nós já comentamos aqui, ó, como tudo tem a ver. Nós comentamos que era o Van Damme, depois até Van Damme, né, mas era Charles Bronson, Chuck Norris, era os fodões ali, era Bruce Lee, Stallone. Daí vem então o Mel Gibson, que é ainda mais uma coisa que tipo, né, um frentista, sei lá, uma coisa mais... É machão, mas também é meio sedutor, é aquela coisa, mas ainda assim tem aquela cara mesmo de estivador, sei lá, né? Que eu acho que quebra estivador mesmo.
Estivador com mullet, né, cara?
Mullet, que quebra no Máquina Mortífera 4. Quando eu vejo o trailer, e realmente é uma das franquias que eu mais amo, junto com o De Volta ao Futuro, é a Máquina Mortífera. Então eu fiquei realmente decepcionado quando cortaram o cabelo do Mel Gibson, quiseram dar uma maturidade a ele, onde sempre o bacana foi que o Mel Gibson, o Martin Riggs, era o cara desequilibrado, era o cara que não era muito bem da cabeça, por causa que perdeu a mulher, por causa que perde a mulher no 2, por causa que... Quadra. E no 3 resolve se juntar, quase perde, não perde, e no 4 ele casa e vira maturo demais, daí não dá, sabe? A maturidade do Mel Gibson não fechou bem, eu acho, com a série.
Maturidade ainda, assim, não combina com o Martin Riggs, né, cara?
Não combina. Ele é o gurizão, ele é o loucão, entendeu? Ele é aquela cena do primeiro, onde ele se joga do prédio e o Danny Glover diz: tá, tu quer te matar? Te mata agora. Ele pega a arma, põe no queixo e vai atirar, e atira, o negão põe o dedo no cão. No tambor ali, e ele diz: tu é louco mesmo, cara. Daí ele diz assim, ele fala assim, nunca esqueço, ele olha assim: I am hungry. Daí vai comer um cachorro quente.
Quatro tem a sua, sei lá, os seus pontos negativos, mas tem uma cena que eu tenho um carinho por ela, gigante, que é a última cena da fotografia no hospital.
Exato. E por isso que eu escolhi, Leandro, o Pilgrim. Porque é a cena, na verdade, vem essa foto. Daí ele diz: ah, nós somos uma família, né? We are a family, né? Uhum. Linda. Eu chorava já nessa hora. E daí, na verdade, entra os créditos e começa a tocar What Can We Be Friends? What Can We Be Friends? Daí depois, quem perdura, né? Quem senta ainda, né? Aqueles filha da puta que saem do cinema, que perdura nos sentado nos créditos, vai ver que toca Pilgrim depois. E, então por isso eu escolhi, por causa do carinho, por causa que Eric Clapton fez toda a trilha desde o primeiro, ele e o Michael Kamen, não é música, mas ele tá na trilha, isso que é incrível. Ele tá na 4 como música mesmo, é cantada, uhum. Que é a Pilgrim, que é do disco dele, Pilgrim.
Que é do álbum Pilgrim.
Exato, mas ele tá como compositor nos 4 filmes, tocando sempre os riffzinhos de guitarra. Acontece uma cena, ele...
Olha, cara, eu tô sendo pego de surpresa,
eu não sabia disso.
Em todos os 4, cara, é impressionante.
Eu vou ter que comprar o pacote do Máquina Mortífera.
Cara, então... saiu agora, pra todo mundo que tá escutando, pra ti, saiu agora uma edição com os 4 filmes numa caixinha só. Os 4 DVDs, sabe? Aquela não é caixa separado, é um só com os 4 a 30 pila, bem baratinho.
E antes disso, nós ouvimos You're Gonna Miss Me, do Third Floor Elevators. Cara, eu não tenho nada a falar dessa música, eu não tenho nada a falar dessa banda, porque eu só tenho a falar desse filme, Alta Fidelidade. Esse filme é fantástico para qualquer apaixonado ou por cinema ou por música.
Assina embaixo.
Cara, eu acho que eu vou apanhar agora do Doc, porque esse filme eu assisti, quando eu cheguei na esquina eu não lembrava mais.
Porque tu é um incrédulo, que gosta de Bob Dylan.
Sabe assim, não mexeu comigo, não sei se eu tava no clima, eu não sei como é que eu tava, sabe assim, mas eu entendo todo esse lance, que uma galera se amarra, gosta da brincadeira das listas, gosta da brincadeira toda do filme.
Cara,
cheguei na esquina, já não lembrava tanto, já não tinha marcado.
É aquela questão do porquê que o filme mexe com certas pessoas e não com outras. Talvez porque ele espelhe a experiência de vida de algumas pessoas. Eu me vi muito nesse filme porque foi uma época muito legal que eu vivi na minha adolescência, quando eu trabalhei numa loja de CD. Ver o personagem do... O Rob Gordon, né? O personagem do John Cusack. Naquele dia a dia, mexendo o tempo todo com disco, com vinil, e cuidando daquela loja, e falando de música o tempo todo com os outros funcionários, aqueles doidos, né? Entre eles o Jack Black e os clientes, enfim. Foi uma rotina que eu vivi muito, é claro, na realidade do Brasil. Então, ver aquilo ali no cinema, retratado de uma forma tão cult, talvez, pode ter mexido comigo, e sem falar do fato da lista, sem falar do fato de que o cara vive falando de bandas e sons e músicas que eu conheci, o cara falava... Eu me lembro do comentário que um dos funcionários dele falava do Green Day, que uma menina lá foi procurar Green Day, e ele deu a dica ali, pô, mas Green Day, uma das influências clássicas do Green Day é Stiff Little Fingers. Eu, pô, finalmente alguém falou aquilo que eu enxergava o tempo todo.
Fora também lembrar do John Cusack, que o cara nunca erra, acho que... Por mais que ele erre em participar de um filme, ele nunca erra como ator. Todo filme que ele participa é bacana. Fora a Catherine Zeta-Jones, né? Linda, maravilhosa, no auge, ainda sem ter casado com Michael Douglas, sem ter embarrigado umas 3 vezes, né? Tava ainda saindo do Armadilha ali, eu acho. Tava linda. E fora o Stephen Frears, que é o diretor que fez Ligações Perigosas, que fez Os Imorais, que fez... O Herói por Acidente, que é um filme que eu adoro, com Dustin Hoffman e
Edu Garcia. Maravilhoso, eu adoro esse filme também. Que tem uma metalinguagem fantástica.
Exatamente. Eu me desculpe, Leandro, eu não entendo por que tu não gosta.
Eu acho que era uma. Não, essa a questão. Não é que eu não goste, ele não me marcou. Eu gostei da experiência, eu gostei de ter assistido e tal.
Aquela coisa das 2 horas. Depois das 2 horas, tu não.
É, depois que eu cheguei na esquina, eu não lembrava do filme, não me marcou. Então, por exemplo, o Oktok comentou aqui uma cena que eu não lembro. Você tá falando da Catherine Zeta-Jones, que é uma mulher que eu sempre achei um tesão, e eu não lembro de tê-la visto. Vai reconstruindo à medida que vocês estão falando, mas ao natural não volta, não me marcou. Assim, talvez fosse coisa de época, que em 2000 eu tava em um momento bem diferente desse que o Oktok tá falando, entendeu? Eu tava, pelo contrário, envolvido em trabalho até a cabeça, sabe? No auge de um ponto de trabalho envolvendo internet pesadíssimo, e eu só respirava trabalho, talvez fosse isso. E aí eu vou pra lá, assisto uma coisa que tava tão distante do meu mundo que eu obliterei, né? Nem abstraí, eu obliterei. Eu falei, opa, isso não faz parte do meu mundo.
Uma palavra bonita, obliterei.
Acho que ele andou lendo o dicionário antes de dormir. Aos 2 ou 3 programas ele vem brincando de falar difícil.
Eu vou assistir de novo até pra ter essa experiência agora, num outro momento em que eu tô revivendo muita coisa de música, prazeres dos hobbies, né, assim, até por causa do meu filho. Então eu vou ver de novo e ver se eu abstraio dessa vez, se eu absorvo dessa vez.
Não. Sem obliterar, né?
Sem obliterar.
Vamos lá.
E nós abrimos esse bloco com uma das cenas que eu mais gosto do cinema, falando em cenas que a gente gosta, né, cara? Esse programa é praticamente isso. É American Woman, tocado no Beleza Americana, cara, naquela cena em que Lester está dentro do carro, depois dele pedir demissão, ele tá ali cagando para o mundo ao redor dele, fumando a maconha e ouvindo American Woman cantando alucinado, cara. É uma cena de assim, eu sou livre, eu caguei e eu tô aqui. Aquilo pra mim, assim, eu adoro aquela cena, falando assim,
quem um dia não teve vontade de fazer isso, né?
Cara, assim, falando em Kevin Spacey, pô, quem não tem vontade de virar uma hora chutar um balde do cacete e falar, cara, caguei, eu tô aqui e é isso que importa. É, Kevin Spacey, cara, pra mim ele tem 2 momentos que são Beleza Americana, 2 grandes momentos, Beleza Americana e Os Suspeitos.
Ah, e o Seven, verdade,
3 momentos. Não. E cara, no Beleza Americana ele faz o retrato de muitas pessoas que não sabem que estão naquela vida. De estou movido pela uma rotina que eu não quero
seguir. Reprimidos pela rotina do dia a dia, não sabem, assim, né?
Não é nem aquela brincadeira, não é nem Eu sou contra a rotina. A rotina faz bem, mas é uma rotina que você compra e que você se sinta bem nela, entendeu? Que é, essa rotina é minha rotina. Não existe esse negócio de eu não vivo em rotina. Você pode viver numa porra louquice do cacete, mas a tua porra louquice é rotineira. É uma rotina. Uhum. Agora, o cara vive numa rotina que ele é levado pelos outros e aí, de repente, ele se pega num momento em que ele chuta esse balde longe e fala, agora eu vou descobrir a minha rotina.
É quase um dia de fúria pra menores de 18, né?
Eu ia dizer... Esse mesmo assunto, ótimo. Esse filme, ele é feito de outras maneiras em outros filmes. Tem o caso do filme italiano Pão e Tulipas, que é muito parecido e é muito bom, quem não viu ver, que é também isso, a mulher resolve chutar o pau da barraca e sai fora, esquece a família, a sogra, tudo, e vai fazer a vida dela. Mas eu acho que tem uma coisa, um tom de poesia tão bonito nesse filme, Beleza Americana. Eu chorava até em casa, cheguei meia, se o Leandro não lembrou, 2 horas depois de virar a esquina do Alta Fidelidade, eu meia hora depois ainda tava chorando do Beleza Americana. eu acho que é num tom poético assim que o próprio Sam Mendes não acertou mais, sabe? Ele acerta muito nesse filme. Ele é um diretor, só vale uma coisa bem nerd assim de cinema pra falar, que o Sam Mendes veio do teatro, então ele é um cara que entende muito de cenário, sabe? Então, se tu for lembrar, vamos tentar fazer aqui uma regressão, lembrar da tomada de frente da casa, que muito aparece de frente, e por essa razão. Primeiro por ser de teatro, ele vindo de um diretor de teatro, então ele entende muito o cenário, então mostra muito a tomada de frente. Ou seja, a casa, então, é branca, as janelas são azuis e a porta é vermelha. O que, que é isso?
Cara, eu não tinha me tocado disso.
É a bandeira dos Estados Unidos, né?
É fato. Eu não tinha me tocado disso, caralho. Até você falar, Maurício. Olha só.
E as rosas, American Beauty, que é o nome em inglês, é uma... que é o nome original, é uma rosa que não tem espinho e não tem cheiro. Existe uma rosa chamada American Beauty, que não tem espinho e não tem cheiro. Ou seja, o que, que tu entende por uma rosa que não tem espinho nem tem cheiro? Não tem personalidade, não tem cara, não tem alma.
Tem vida, né, cara?
Tem vida,
exatamente. É uma beleza comum, como diz o garoto lá pra Lourinha, que eu esqueci agora o nome de personagem.
Exatamente. E essas rosas circulam a casa. Então, com o cenário da casa, que sendo a América, e as rosas, pelo amor de Deus, né, cara? Fala isso tudo.
Cara, palmas. Por favor.
Vou ver de novo, vou pegar meu ali, meu
DVD. Agora, estamos encerrando mais um episódio do Máquina do Tempo. Dessa vez, com a ilustríssima participação do nosso convidado, Maurício Saldanha, do RapaduraCast. Maurício, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer e uma honra para nós aqui do Máquina.
Eu que agradeço vocês dois. Olha, eu já disse em off, vou dizer publicamente, acho vocês FODA, pra não dizer a palavra e ganhar aquele pi. Eu acho vocês dois incríveis mesmo. Foi um momento maravilhoso que eu passei aqui, agradabilíssimo. Sabe aquela coisa que tu passa, tinha um tempo, aquela pessoa que tu quer passar e diz, puta, eu nem vi que passou tanto tempo, caralho. Então, realmente, é uma máquina do tempo, porque fica atemporal estar com você.
Ah, obrigado, Maurício. Isso. Muito obrigado, meu amigo.
Faço minhas as suas palavras. Com certeza,
pô. Cretino demais esse cara. Cara, muito obrigado, Maurício, pô. Ficamos muito felizes com a participação, como a gente falou lá no começo. É um programa que a gente planejava desde o começo, desde o início do Máquina do Tempo. E, cara, eu agora, então, depois de concluir essa gravação, eu não vejo como ter sido fechado sem esse bate-bola que a gente fez aqui, cara.
Valeu mesmo, cara. Ó, e a chave do DeLorean tá aí pra quando você quiser pegar, cara. Toda sua.
Eu acho que eu preciso resolver umas pendengas do passado. Eu vou pegar essa chave.
Pô, dá uma carona, então.
Eu só queria dizer, então, pessoal, acessar www.cabinecelular.com.br e fazer parte do site, mandando sua vídeo-resposta, assistir algum filme do site, vai lá, vai pro cinema, pega o seu celular, sua cybershot, enfim, o que for pra gravar, e grava seu comentário. Eu queria sempre, pessoal, fazer, na verdade, o Cabine Celular um centro mesmo da gente comentar cinema com audiovisual mesmo. É audiovisual que a gente tá vendo, é audiovisual que a gente tá comentando. Então, pouca gente ainda comenta em vídeo, mas vamos lá, sempre tentando, tô fazendo promoção aí pro pessoal ganhar ingresso e mandar vídeo-resposta, que é pra pessoal... Né? Eles fazem tudo, cara. O pessoal tá gravando eles dançando o A do Dança do Quadrado num churrasco e não faz uma vídeo resposta pro site. Vai tomar banho.
Cara, eu vou fazer a minha parte e vou tentar passar por cima da minha timidez, porque assim, quando eu terminei de assistir O Lutador, eu tava do lado de um amigo meu, eu peguei o meu celular e falei, cara, eu vou gravar, porque esse filme foi uma porrada que eu acabei de levar, e eu preciso dividir isso, só que eu não consegui, eu fiquei tímido e não consegui.
Então fica aí a nossa... Nosso compromisso, estamos registrando nos autos. A nós aqui do Máquina do Tempo, vamos à medida do possível, sempre que a gente for pra cinema, etc. A gente vai lutar contra a timidez, a gente vai mandar vídeo aí pro cabine do celular pra colaborar aí com o Maurício Saldanha, pra acrescentar aí nos seus comentários.
E por favor, sempre que puder, acesse rapaduracast.com.br, o podcast do cinema com rapadura. Todo fim de semana tem cast novo, sem falta.
Sempre, sempre. É, tá, esse tá na lista ali do RSS, sem falta. Toda semana estamos ouvindo.
Eu não sei se existe outro de cinema, mas, cara, sinceramente, depois que eu ouvi o Rapadura Cast, eu fiz um post no edifício, no meu blog, falando só sobre o Rapadura Cast, só sobre vocês. Falando, cara, é o jeito que eu queria falar sobre cinema, que eu queria ver gente falando sobre cinema, tá ali. É como vocês fazem, é do caralho.
É isso aí. Então, galera, www.rapaduracast.com.br. Vai, vem ouvir o Máquina do Tempo e toda segunda-feira e vai ouvir Rapadura Cast toda sexta ou sábado, que é quando sai.
É demais. E de novo, cara, é do cacete participar de uma coisa, de bater papo com alguém que sabe do que tá falando. Vocês sacam muito de música. Olha, eu cresci num berço aqui com meu pai, cara, que entende muito de música. Por isso que eu me atrevo a falar um pouco de música. Então... Tipo, mas também vale naquele papo que a gente começou falando, o que, que é rock and roll, o que, que é música, o que, que é cinema, né? O que vale é o que a gente sente, mas você sente, você, além de saber de cinema, além de saber de música, vocês têm um puta uma sensibilidade. Então, olha, é realmente dois amigos que eu ganhei e quero que perdure isso.
Tem mais nem o que dizer. Eu depois de sair aqui eu vou beber, cara. Se tu tivesse aqui no Rio de Janeiro, chamar pra ir com a gente.
Tô indo! Tô bora! De DeLorean voador!
Então bora! Bora que eu tô esperando aqui, vambora! Então a gente vai esperar o grande Maurício Saldanha chegar aqui no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a gente vai curtindo a última escolha dele, Visa para um Sueno!
De Juan!
Que foi Visa
Guerra!
Isso! E explica isso, né? E explica.
Agora me diz de onde que você me tirou isso, Maurício Saldanha.
Quando eu passei pro Leandro, ó, que não sei se ele te falou, quando eu passei pro Leandro, ele eu bem assim, ó, é de um filme italiano. Eu acho que ele imaginou que seria uma música italiana. E veio uma música mexicana. Ah, meu Deus. Ah, eu vou explicar. Depois de Guns N' Roses, depois de tanta coisa que a gente fez aí, muito mais rock and roll, eu vou dizer uma coisa que não é, tão pouco, que não é, não é que não seja rock and roll, é rock and roll, se nós determinamos aqui que rock and roll é atitude. Esse filme aí, na verdade, é um presente de Nanni Moretti, diretor italiano, que já dirigiu, quem não assistiu, Quarto do Filho, vá assistir, A Missa Acabou, vá assistir, Carne Diário, que é esse filme, então, vá assistir também, Aprile, mas Carne Diário é isso, é um presente do Nanni Moretti, que é nascido em Roma, é um presente de Nanni Moretti à Itália, onde ele faz um filme inteiro dirigindo uma Vespa e falando sobre a cidade, vendo os lugares da cidade. Esse filme me impulsionou a comprar uma Bis, nesse andaiz aqui da Honda, que a Bis pra mim é uma Vespa, né, do novo milênio aí, então eu não ia pegar uma Vespa e andar 50, né, por hora.
Você pega uma Bis e anda 60.
Pô, eu tô achando que tô de motel.
Porra, cara, mas olha só, você tá andando de Bis ouvindo Visa para um Sueno, você não tá andando de Bis ouvindo Born to Be Wild. Faz sentido, cara. É verdade.
Mesmo porque Born to Be Wild é a música para seu vídeo, Harley Davidson.
Exatamente. Imagina eu ouvindo Born to Be Wild com uma Bis e veio Schwarzenegger do meu lado, deu. Então é isso, cara. Pra mim é uma poesia também, é um filme lindo, maravilhoso e que eu acho total rock and roll, cara. O cara de Vespinha. E numa hora que ele tá andando pela cidade, ele para e vai de encontro a um baile que tá rolando essa música aí pelo Juan Luiz Guerra. E, enfim, cara, é linda a música, eu adoro, eu escuto ela e quero bailar, eu adoro, cara, adoro falar de rock and roll, mas eu também gosto de um tango, de uma bala, de uma rumba, sei lá o quê. Adoro aquele filme tango. Eu adoro aquele filme Dança Comigo, japonês também, que os caras estão num concurso de dança. Eu sempre quis dançar, cara, dançar tudo, qualquer coisa.
Olha. A música boa é bom de ouvir. independente do estilo.
E música boa, tem espaço aqui no Máquina do Tempo.
E antes de deixá-los com a última música escolhida pelo Maurício, vale lembrar que agora o Máquina do Tempo abriu espaço para banda independente. Manda seu trabalho pra gente, ou seu e-mail comentando sobre esse programa, falando sobre tal. Participa para maquina.podcast@gmail.com. Depois da seleção, a gente vai fazer um especialíssimo de rock independente para vocês.
Isso aí. E com a música do Maurício Saldanha, hein? Então é isso, gente. Estamos esperando o Maurício Saldanha chegar aqui de Delório Voador enquanto ouvimos Visa para um Sueno de Juan Luis Guerra na Máquina do Tempo.
Era las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Asfalto, ¿quién me va a encontrar? Buscando visa para un sueño. Oh, 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 oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa, la razón de ser. Buscando visa para no